Diosas in the house. Bienvenidas a Diosas in the House. Mi nombre es Cristina Fonseca y soy su anfitriona. Cada semana escucharás historias de mujeres que me inspiran y que todos los días tratan de ser la mejor versión de ellas mismas. En este episodio de Diosas in the House, escucharás el episodio en portugués de esta temporada. Nuestra invitada nos cuenta cómo seguir su instinto la llevó a escoger una carrera que nunca imaginó, tener el síndrome del impostor y cómo combatirlo, y cómo la meditación lo ayudó a juzgar menos a las personas. Estás escuchando Diosas in the House. Bienvenidos a Diosas in the House. Espera ahí. Bem-vindo a Deuses in the House, porque agora é nosso episódio que a gente vai falar português. Sim, este episódio é em português. Por quê? Porque Deuses in the House não só é para a gente que habla espanhol, sino também é para a gente que habla português, porque Latinoamérica, Brasil, são parte de Latinoamérica, então hablan português, así que decidi fazer um episódio em português. Então agora, você vai escutar um episódio no português, tomara todo o português seja bom, e comigo, a minha invitada de hoje é Joni, tomara eu esteja dizendo o nome correto na pronunciação no português, você me corrige assim.
Não, tá certo.
Tá bem-vinda, Joni, ela vai falar com nós sobre os pequenos passos que ela dá, sobre sua vida e como a Joni é uma inspiração para mim aqui no Taiwan. Tá? Bem-vinda, Joni.
Obrigada, Cris. Obrigada de novo, né, novamente.
Sim, porque você... para a gente que entende português, a Joni e eu fizemos uma gravação desse episódio faz algum tempo, mas... Tivemos muito problema. Não, tive muito problema com minha computadora e muita coisa. Então, a gente aceitou fazer de novo. E aqui estamos agora, tá? Joni, vamos começar mais o primeiro que eu quero é que é uma pergunta que eu digo para todas as diosas, toda a gente que vem para cá no programa. É uma pergunta de vulnerabilidade, porque eu acho que é a única forma que a gente pode criar relacionamentos com outras pessoas mais que sejam significativos. Você me corrige se o português está mal, tá?
Não, imagina.
Então, para criar coisas mais significativas, uno tem que ser vulnerável. Então, sua pergunta da vulnerabilidade é: quando foi a última vez que você chorou e por quê?
Então, a última vez que eu chorei foi perto do meu aniversário este ano, que eu acho que ao longo do mês eu tava meio chorona, porque eu tava pensando sobre meu pai. Meu pai já faleceu e ele foi uma das pessoas mais importantes da minha vida e eu ainda sinto muita falta dele. Mesmo que ele faleceu quando eu tinha 18, ainda sinto muita falta dele e gostaria muito que ele pudesse ver até onde eu cheguei. Porque eu sempre fui, tipo, filhinha de papai, vamos dizer. Então, este mês, no meu aniversário, eu fiquei meio triste. E não é todo ano. Este ano, por acaso, eu fiquei mais triste, então eu estava chorando à noite ou durante o dia, toda vez que eu lembrava de alguma coisa, ou eu pensava em alguma coisa, ou até quando eu via algum parente meu que era masculino, e eu pensava no meu pai, eu pensava, gostaria que ele estivesse aqui. Então, foi isso a última vez que eu chorei.
Ah, mas tá, muito amor pra você, e acho que...
Obrigada.
O pai é o pai. E...
Quando você tem 18 também... Quando você tem 18 anos também, é uma grande diferença, porque é um parente, né?
Sim,
são seus
totalmente.
Pais.
Totalmente. Tá? Agora que a gente conhece mais de você, com seu pai, pode contar mais um pouco sobre você, o que você gosta, o que você faz. Quem é Johnny?
Pô, a pergunta, quem sou eu? Que eu ainda estou me descobrindo, mas tudo bem. Tá, meu nome é Ione, eu sou brasileira, eu nasci em São Paulo, mas meus pais são de Taiwan. Então eu tenho cara de asiática, mas muitas vezes quando eu vou descrever sobre mim mesma para outras pessoas que me conhecem, eles sempre assumem que eu sou mestiça. Só que o que é tudo bem, não importa, porque eu acho que... Por que não, né? Brasil e Latina com Ásia. Que combinação bela. E além disso, eu sou uma fotógrafa de comida. Food photographer. Mas até chegar a este ponto, eu fiz muitos outros trabalhos e empregos na minha vida. Eu tive também trabalho das 9 até 6, antigamente. Mas até chegar a esse caminho, foi sempre um processo. E ainda continuo nisso. Então, agora eu estou morando em Taiwan. Mas eu já morei em vários outros países, fazendo outros trabalhos e outros empregos, então eu gosto de pensar que eu vivi muitas vidas dentro desta única vida que eu tenho ainda.
Nossa, que bonito isso! Mas qual vida você gostou mais? De todas? Até o momento?
Eu acho que todos eles foram muito interessantes, só que eu acho que um que eu gostaria de viver de novo foi quando eu fiz o Caminho de Santiago. Mas eu acho que, atualmente, se eu for dizer, eu acho que o que eu estou fazendo agora, no presente, é o que eu mais gosto. Que eu acho que é uma aglomeração, uma combinação de tudo que eu fiz, de experiência, de que eu aprendi nessas outras vidas que eu vivei agora, que está agora em... sabe, tudo começando a achar mais conexão e está encaixando um pouco melhor, porque eu acho que quando você tem 20 e pouco, quando você acaba de se formar da faculdade, você não tem muita certeza ainda do que você quer, ou o que você sabe fazer, ou o que você gostaria de fazer. Você tem uma ideia e você não sabe até depois que você testou a ideia. Então agora eu acho que eu estou na fase que eu não estou testando tantas ideias, mas mais tendo autoconhecimento do que eu gosto de fazer e como eu faço algumas coisas para poder juntar essas pecinhas como um quebra-cabeça muito estranho, só que é fascinante.
Tá, então, como que você tem mais no espanhol se diz consciência, eu acho
consciência.
Que no português sim, é o mesmo,
tem mais consciência.
Sim, eu gosto. Mas outra coisa importante de falar, eu acho, é que a Johnny não só é food photographer, ela também é chefe, porque ela faz coisa muito, muito gostosa. Quando ela faz comida, cara, nossa, bem bom, tá? Não só para fotografia, também para cozinhar.
Fica bonito na foto e fica uma delícia na boca.
Sim, assim mesmo, bonito na foto, delícia quando você come.
Sim.
Assim mesmo. Johnny, nas Deuses in the House, o importante que eu acho deste programa, de o que eu quero que a gente sepa, que a gente saiba, é que o importante é o pequeno passo que você vai dar todos os dias, tá? Porque o pequeno passo é bem importante. Então, você consegue lembrar de um pequeno passo que você deu uma vez que não percebeu, mas que mais tarde teve um grande impacto na sua vida?
Eu acho que um pequeno passo é tentar sempre fazer alguma coisa que você tem um pouco de medo. Que ele te dá um pouco de medo, mas também ao mesmo tempo você sabe, ainda tenho interesse de fazer, mas me dá um pouco de medo e eu vou tentar fazer. É meio que ir contra seu instinto, sabe? Ah, meu padrão normal é tentar fazer uma coisa, vou tentar fazer um pouco além ou até o oposto para ver o que eu posso aprender. Então, acho que provavelmente você vai precisar de um exemplo, né? Vamos ver. Quando eu saí do Brasil, depois que me formei, quando eu tinha 23 anos. Eu sempre quis, desde pequena, morar fora e eu queria simplesmente achar alguma forma de sair. Então, Na época que eu me formei, muitas pessoas, acho que estava na moda, era mais, eu vou tirar um ano, estudar na Europa, e depois eu volto e termino faculdade. Eu não queria trancar um ano e depois voltar. Então, me formei primeiro, daí eu pensei, aonde será que eu poderia ir que minha mãe ainda consideraria em pagar a viagem, né? Então, eu falei assim, que tal eu aprender chinês? Porque, na verdade, eu nunca... Desde pequena, eu nunca quis aprender chinês. Eu não
Mas por quê?
gostava. Eu acho que quando você... Porque quando eu cresci, eu também... No Brasil, apesar que é um país muito diverso, a escola que eu fui, infelizmente, só tinha eu e mais outra pessoa que é oriental. Então, sempre tem aquela coisa... O pessoal sempre brinca sobre, você tem olho puxado, você é esperto, você é bom em matemática. Então, daí, querendo falar uma língua diferente, já era uma coisa a mais que era estranha. Então, acho que desde pequena, o que eu tenho percebido agora era. Acho que talvez por isso que eu tinha ressentimento ou não queria aprender este lado da minha cultura. Então, o passo que eu dei foi basicamente: bom, meus pais sempre quiseram que eu aprendesse essa língua. Eu não quero mais. Talvez se eu desse uma chance novamente, como um pouco mais adulta, não tão criança ou adolescente, possa mudar. E acho que só saindo do Brasil, indo para a China, e depois que eu saí de lá e fui para a China, eu nunca mais voltei para o Brasil. E agora tenho o quê? Mais de 10 anos que eu estou fora, morando fora. E eu sou completamente independente. Financeiramente, eu sou independente da minha família desde que eu saí do Brasil. E eu acho que isso é muito difícil, que muita gente acha, nossa, mas como essa é corajosa? E eu não acho que é coragem, eu acho que é um pouco de assim, sem pensar demais. Eu falo assim, bom, tá, me dá um pouco de medo, mas eu não sei o que que tá lá, então por que eu não vou e tento de qualquer jeito? O pior que vai acontecer é o quê? Vou ter que voltar para casa. Que eu acho que no fundo da minha cabeça eu tinha isso. Eu falei, no final de um ano, se eu não gostar, pelo menos eu tentei, posso voltar pro Brasil.
Acho que isso é bem importante, tá? Porque acho que muita gente tem isso de o que vai acontecer se eu, o que vai acontecer se eu, e por isso é que a gente não faz. E é o estado. Eu se uma pessoa assim, tipo, nossa, vou fazer, não sei, talvez, talvez. E eu sei que é uma coisa assim, tipo, que não está dando nada positivo, mas. É como você sabe, como é que se chama isso no inglês? O imposter syndrome.
Síndrome de impostora.
Síndrome de impostor, sim. Então, você acha que você não é boa para isso. E tem, como você disse, talvez você disse que você não é corajosa, mas tem que ter muita coragem para fazer. Porque acho que não todo mundo pode fazer com tanta facilidade. Porque sempre tem esse síndrome do impostor. E eu estado aí, incluso com este podcast, para o primeiro episódio, você sabe que eu falei muita coisa para você. E, sim, eu quero, eu vou fazer. Mas o primeiro episódio foi assim, tipo, tá, Cristina, está feito, tudo bom, só tem que colocar na internet. Mas não, amanhã, amanhã, amanhã. Depois, não, Cristina, coloque. A Cristina colocou. Mas foi quase um mês para eu dizer a toda a gente, tá. É, gente, ou fez um podcast. E algo tão simples. Então, eu acho que, aunque você acha que não é coragem, você tem muita coragem.
Mas acho que é questão de proteção isso também. Porque assim, é um projeto que você ama, é algo muito pessoal, né? Então você, a última coisa que você quer você tem expectativas disso depois, assim, cair de. A gente fala no Brasil assim, cair com a cara no chão, né? Então, acho que é isso que acontece praticamente quando a gente, mulheres, a gente tem isso, que a gente, eu não sei o que as outras pessoas vão pensar ou tal. E, obviamente, não devemos ligar para o que as outras pessoas pensam, mas a gente pensa nisso de qualquer jeito, porque formas como a gente foi criada, os arquetipos e etc. A gente não sabe. Então é muito fácil, às vezes, pensar. Porque eu também tenho síndrome de impostor, às vezes. Eu acho assim, mas a pessoa fala que eu sou, mas sou mesmo, sou corajosa, não sei. Porque eu não penso nisso tanto. Eu tento não pensar demais nisso. Porque também fica naquela linha de eu não quero entrar em arrogância, mas eu também não quero achar que eu não sei fazer nada. Eu quero ficar naquele mais no plano, no meio, sabe? Que você não acha, tô demais ou não sou nada. Porque você, quem que tem que fazer. No final do dia, quem que precisa estar feliz consigo mesmo é com você, é você mesma.
Correto.
Porque...
É você mesma.
Tipo, não... Tudo bem, as pessoas vão falar o quê, não sei do quê. Mas tudo bem, mas... E você? O que, que você acha no final? E isso que é difícil, porque é normal pra... acho que pessoas extremamente sensíveis, eu tenho personalidade sensível e eu sou introvertida, então pra mim algumas coisas assim, eu penso demais, e eu já percebi isso até de mim. Quando eu penso demais, posso até fazer a decisão errada. Então eu tenho que dizer, eu tenho que me acalmar, relaxar e pensar de novo, assim, tudo bem, o que, que eu posso pensar em claramente, assim, a gente chama no Brasil, tem que confiar no seu taco.
Tá, como um instinto, uma coisa assim.
Tem que confiar no seu instinto. E às vezes é o... E a gente esquece de... Porque a gente quer racionalizar, usar lógica.
Sim, totalmente.
Perguntar a opinião de todo mundo. E a opinião de todo mundo, tudo vale. Só que no final, assim... Tá. Qual que é o que você quer fazer no final do dia? O que você tá pensando, né? Então, tudo bem, tu tem uma opinião e vai dar a ideia, pode ajudar. Mas a gente tem que aprender mais a confiar no nosso taco.
Sim, é muito importante isso. E eu acho que é importante de falar, porque a gente age e a gente só vai ver o bonito, tá? A gente vai ver e, por exemplo, vai ver suas fotos e vai dizer, nossa, ela é bem talentosa, ela toma todas essas coisas, mas eles não sabem que você tem síndrome do impostor. A gente vai ver e pode ver o podcast da Diosa, ah, nossa, que bonito, mas você não sabe que a Cristina teve um problema com isso. Então, para mim, é bem importante que a gente fale sobre isso para que todo mundo saiba que tem coisas bonitas, mas tem coisas que não são tão bonitas. E com isso, eu quero perguntar para você.
Uhum.
Tá, você já contou para mim um pequeno passo que você deu, que uhum. foi estudar chinês.
Uhum.
E que isso lá chegou para ir na China, ficar aqui no Taiwan. Agora, você pode lembrar de um pequeno passo que não foi positivo, que foi negativo?
Passo que não foi positivo que eu fiz.
Sim, porque acho que é bem importante que falemos disso, tá? Porque, por exemplo, um exemplo para você, Gi, comigo. Eu posso dizer que eu sei que... faz algum tempo eu terminava o trabalho, voltava na minha casa e quando eu ia dar a cena, quando ia comer, eu comprava comida que não era saudável,
uhum.
tá? Então, eu sabia que isso não era saudável, mas por a preguiça, por outra coisa, eu não cozinhava. Tá, esse é o pequeno passo que eu estava dando que era negativo.
Uhum.
E faz um tempo eu falei, Cristina, se você faz isto e continua assim, tipo...
Isso vai virar uma bola.
Bom pra você. Sim, isso não é bom pra você. Então, acho que é bem importante que todos sepamos que os passos pequenos também podem ser negativos. Então, você pode lembrar de algum passo pequeno que foi negativo pra você?
Acho que passo negativo foi mais de... Acho que foi mais de personalidade. Vamos ver. Pensando... O que vem à minha mente agora é no caso de quando... Eu sou muito crítica. Eu critico muitas pessoas na minha cabeça. E eu lembro que acho que quando eu cheguei aqui, sabe... Porque a crítica quando vem para... Quando você ataca as outras pessoas mentalmente, até com crítica, é que você está se autocriticando. Então, por assim, o que você não gosta de entender de você mesmo, então é muito fácil você jogar uma crítica fora às outras pessoas. E eu, então, por exemplo, vamos dizer, e a crítica que eu tô falando assim, por exemplo, tô andando na rua, não sei o que, eu falo assim, nossa, olha aquela bolsa, ou, ah, esse fulano tá namorando essa menina, que horror. E eu lembro, eu falo assim, daí eu pensava assim, nossa, mas por que eu tô pensando assim? Tipo, a pessoa não fez nada pra mim, eu não conheço essa pessoa, por que eu estou querendo reagir assim, jogando essa energia negativa pra lá e pra cá? Daí, quando eu percebi isso, eu falei assim, nossa, eu não preciso ficar pensando nisso, eu posso pensar em outra coisa. Então, eu pensei, tipo, ou não pensar nisso. Eu acho que aconteceu daí quando eu morava. Eu morei na Tailândia por uns anos. E quando eu fui pra Tailândia, eu lembro que eu fiz uma semana de meditação vipassana, que é uma semana de meditação em silêncio. Você só medita e tem duas refeições por dia. E você não fala com ninguém. E eu lembro que depois daquela semana, a minha mente estava tão clara, tinha tanto espaço dentro do meu cérebro. Quando andava assim, sabe, eu não tava pensando em julgando as pessoas, eu só estava vivendo. E eu percebi isso, eu falei assim, nossa, que claridade, tipo, eu não tava pensando nos outros ou, tipo, querendo jogar crítica, porque eu estava em paz comigo mesma. Eu não estava toda hora, tipo, refletindo o que tava acontecendo em volta de mim. Então, isso foi uma coisa negativa que eu percebi em mim e ainda acontece às vezes. E quando eu percebo isso, eu falo assim, devo estar cansada, devo estar estressada. E eu, assim, não é culpa dos outros, é... Eu tenho que ver alguma coisa comigo mesmo quando isso acontece, assim, eu não tô no meu eixo. Estou fora. Tenho que fazer alguma coisa pra me acalmar, então, sei lá, escutar música, fazer yoga. Então, pelo menos isso é uma coisa de consciência, novamente, a gente tava falando, né, de ter... De saber, assim, então, estou reagindo negativa com alguma coisa, então deve ter alguma outra coisa que eu... Alguma outra razão.
Tá, a gente tá escutando porque a Joni me inspira, tá? Porque acho, Joni, que a gente fala disso. Não muita gente pode fazer, não muita gente pode ter essa consciência e dizer, tá, eu sei que isso tá mal, eu sei que isso pode estar acontecendo por outras coisas, e além disso, eu vou tentar procurar... Não vou ver fazer ou entender por que estou fazendo isso. Eu acho que não todo mundo tem essa habilidade. É, porque acho que é uma habilidade que todos podemos ter. Acho que é uma habilidade que todos podemos ter. Mas
é mais fácil dizer do que fazer.
Correto, correto. Então, por isso, eu acho que você tem muita inspiração. E eu acho que é bem importante dizer, porque todos a gente vai juzgar, como se diz no português? Jogar, juzgar. Nossa, juzgar. Desculpa todos os brasileiros que estão escutando. Desculpa, mas essa palavra, você sabe.
Resmungar.
Oh, eu aprendi outra coisa nova. Todo mundo resmunga.
Exato, todo mundo resmunga. Acertou o verbo.
Mas se você sabe por que você está fazendo, você pode, porque é bem fácil dizer não vou fazer, mas isso é mentira. Você sempre vai fazer de uma forma ou outra, porque vivemos nessa sociedade, por uma forma que a educação que tivemos, por todas as pessoas com quem nós vivemos, sempre vai passar. É um maior, uma menor... Grato.
É um hábito, então.
Sim, é um hábito.
Então, quando você vê que tá repetindo essa que tá acontecendo várias vezes, você pensa, como é que eu vou quebrar isso para poder ter espaço para outras coisas, né? Então.
Sim, correto.
E
correto,
o que
ajuda para isso? Você continua.
Não, e isso também eu aprendi. Não só com o Vipassana, mas também, por sorte, eu tenho um tio que ele estuda budismo, né? Então, ele também me passou um pouco do que ele aprendeu e eu também meio que reinterpretei do que eu entendi para assim, para minha vida, né? E também para ter consciência do que acontece comigo hoje em dia. E, novamente, é muito fácil falar do que fazer. E eu lembro que também, quando eu estava no Brasil... Eu lembro que eu aprendi sobre Ho'oponopono. Não sei se você já ouviu falar.
Não. Fala o que é isso.
Ho'oponopono veio do Havaí. É um mantra. É tipo um mantra de ensinamento sobre como amor incondicional, né? Então, Ho'oponopono é em... Acho que é em Hawaiian. Que quando você vê alguma coisa que tem alguma coisa que... Que você está tendo argumento com alguém, ou algo que você não está feliz, ou alguma coisa aconteceu, você fala Ho'oponopono, tipo, me perdoe, desculpa, me perdoe, eu te amo e eu agradeço. Então,
bem sei. Interessante, não escutei antes, mas
porque isso, na verdade, é meio que pra neutralizar, porque é aquela coisa que a gente fala assim, ah, você tá tendo argumento com alguém, é aquela coisa, ah, eu quero ganhar, eu quero ser a pessoa que ganha, mas assim, ah, não, se você agradecer a pessoa, você fala assim, ah, desculpa, eu entendo, eu agradeço e estou grata. Então, meio que perguntando assim, porque, de novo, chegando de volta naquele, no momento de neutralidade. Porque tudo bem, aconteceu algo que está errado? Tudo bem, a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe o porquê, já sabe a próxima vez que não precisa acontecer, então deixa passar, porque é aquela coisa, sabe? Um dia, quando você vai pro trabalho, uma pessoa tá de mau humor, aquela pessoa de mau humor vai passar pros outros, só que depende, não é culpa dele, é a culpa da próxima pessoa que recebeu qualquer raiva que veio dele, se ele quer continuar passando à frente. Por exemplo, se alguém tá bravo, assim, tudo bem, ele tá bravo hoje, não vou passar pra frente.
Acho, eu estou entendendo. E é. Acho que, de novo, ter essa consciência é bem importante. Porque eu gosto muito, uma amiga, na mesma linha que você está falando, eu gosto muito de uma amiga que ela falou para mim, que ela disse, Cristina, você tem que entender que você não é responsável dos... da certa medida dos sentimentos de outras pessoas, tá? Porque você não pode controlar o que a outra gente está fazendo, você só pode controlar suas reações, tá? E você pode controlar só você. Então, acho que é o mesmo com você, tá? Depende de você, se você quer passar isso para outra pessoa. Depende de você, se o que quer, que você quer fazer com essa situação. Então, acho que é bem interessante isso.
E também sem até aquela ideia assim, tipo, ah, que alguém pode muito bem falar assim, ah, se a pessoa tá de mau humor, problema não é meu. Assim, o problema é dele. Eu falo assim, tá, mas se ele te passou, então o que, que você pode fazer pra melhorar também? Talvez a culpa, porque subconscientemente, até no Ho'oponopono, eles podem falar, se você vê alguém que está sofrendo, você pode até fazer o Ho'oponopono por eles, porque por conta de vibração, assim, talvez por alguma forma, no seu subconsciente, você criou o que está acontecendo na sua frente, né? Porque todos nós estamos conectados de alguma forma ou outra, não é? E a gente pressente também, né? Se alguém tá, todo mundo tá de bom humor, naturalmente todo mundo tá um pouco de bom humor. Se alguém tá de mau humor, você tá pressente, né? Então, assim, o que eu posso fazer para melhorar? Um exemplo que eu gosto de pensar, assim, às vezes quando eu tô aqui, andando no metrô, sabe quando alguém tá com pressa e te esbarra em você? A primeira reação é você ficar um pouco com raiva, né? Tipo, ah, me esbarrou em mim, que mal educado, não é? Só que às vezes quando isso acontece comigo agora, eu falo assim, ah, eu tento pensar assim, ah, não é culpa não é deles, tipo, tá com pressa tudo, eu só saio do caminho. Que às vezes a gente quer confrontar e tipo, quer empurrar de volta, né? Eu falo assim, não, deixa, passa.
Mas você sabe que é bem difícil, tá, para muitas pessoas ser empático. Empático, você diz no português, tá?
É, ter empatia.
Então, ter empatia.
Mas o engraçado disso, o que eu percebi, você gasta menos energia saindo do caminho do que empurrando a pessoa.
Ah, sim, totalmente.
Mas
totalmente.
Por que a gente quer empurrar? Porque assim, o ego... Você não pode.
Sim, é o ego, é toda a sociedade na que vivemos, que para essa foi a primeira reação que a gente, quando era pequenino, ensinaram. Tá por isso.
Ah.
Sim, então por isso, mas obrigada, Johnny. Tá, você vê a gente que tá. Não, você não vê. A gente que está
você ouve muito bem.
A gente que ouve, que está ouvindo. É, sabe por que a Johnny me inspira agora? Nossa, acho que meu português hoje tá mais ou menos. Outros dias tá melhor, gente. Outros dias tá melhor.
Dia não tava bem.
Outros dias tá melhor.
Não tem problema, gente. Não tem problema. Estamos bem, a gente tá bem.
Tá, Johnny. Agora que a gente falou seus pequenos passos positivos e negativos, você pode contar-me de. Você pode falar sobre alguma mulher que te inspira? Por quê? Porque acho que aqui nas Dioses achamos que é bem importante que falar sobre a gente que não se inspira. Porque muitas vezes a gente não sabe, tá? E sempre é bem bonito escutar. Então, você pode falar-nos de uma mulher ou a qual mulher você inspira? Só uma.
Eu tive uma chefe quando morava na China, que eu acho que ela é uma... Ela foi praticamente como uma mãe pra mim. A minha mãe não foi muito materna, e não é culpa dela, e eu não tenho mais sentimento contra ela por causa disso. Mas essa mulher que foi minha chefe, ela me ensinou muito pra uma pessoa que, na verdade, não sabia nada. Ela teve muita paciência, e também porque na situação que a gente tava, além de trabalhar juntas, a gente estava morando no mesmo apartamento por causa da empresa. Então, a gente tinha um apartamento grande. Então, foi meio que relação de mãe e filha. Mas também, quando a gente trabalhava, era tão relação de empregado e chefe. E eu lembro que uma das coisas que ela tinha me ensinado foi que uma vez eu tinha que preparar um pagamento. E eu tinha feito a documentação, eu tinha feito uns erros. Ela falou, mas tem erro. Eu falei, tá, mas... Onde está o erro? Ela falou assim, você não tem 5 anos. Você sabe onde está. Procura. E no meu, eu primeiro tinha ficado muito, com muita raiva. Eu falei, não fala logo pra mim. Depois assim, ah, não, ela tá tentando me ensinar como fazer isso daqui, porque eu não tinha aprendido a fazer isso. Porque naquela época que eu tava morando na China, eu tava fazendo importação e exportação, que não foi o que eu me formei. Eu me formei fazendo design gráfico. Então, paralelos, e eu sou fotógrafa de comida. Então, você vê por onde eu fui. Então, por favor, Joseph in the house, ninguém tenha medo de fazer coisas diferentes. Você não
Obrigada,
sabe para onde
Jorge.
Vai ir. É, você não
Obrigada.
Sabe para onde vai ir. E a Evelina, ela também me ensinou. O nome dela é Evelina, ela também me ensinou muito sobre tendo mais paciência de como fazer as coisas, como lidar, como ter organização e também lições de vida, porque ela tem a mesma idade que minha mãe. Só que o caminho que ela escolheu para a vida dela também é muito diferente. Ela teve filhos, ela, não é, ela é divorciada, mas ela cuida de si mesma. E é diferente porque para famílias asiáticas como a minha, sabe, a expectativa é 20 e poucos anos, tem que casar e ter filha. Não tenho isso agora, então. E minha mãe, eu acho que também nem tem esperanças mais e nem pergunta. Mas... E que eu acho que é muito engraçado, porque a minha mãe e essa mulher, elas, as duas têm a mesma idade. Só que uma tem um ponto de vista muito diferente de outra. Então, ela é muito... Porque, por exemplo, eu lembro que ela me inspirou, na verdade, a viajar sozinha pela primeira vez. Que eu tava morando na China, mas, assim, sempre teve alguém que tava me ajudando. E acho que era feriado do Ano Novo Chinês. E eu, assim, ai, não sei se eu quero viajar, porque eu não quero ficar aqui, eu quero viajar. Ela falou assim, ah... Eu falei assim, ah, eu tô pensando, quero ir pra Tailândia e fazer, sabe, mochilão, backpacking. Daí ela falou assim... Eu perguntei, ah, será que eu vou? Ela falou assim... Tá com medo do quê? Só não perde o seu cartão de crédito e passaporte. Só isso. Que simples. E eu fui. E foi uma das melhores viagens da minha vida. O engraçado é que na verdade, para aquela viagem, eu fiz uma planilha muito, muito sinistra, muito complexa. Agora, quando eu viajo, eu não faço nem planilha.
Então, mas que bom, que bom.
Então, ela me ensinou a ter mais independência e tipo, de novo, não pensar tanto pra frente, né? Ela falou assim, ah, faz o que você consegue.
Que bonito isso, que bonito. É, que bonito que, de uma forma ou outra, todas podamos encontrar mulheres que, diferentes partes, que podem contribuir nas diferentes partes da nossa vida, tá? Porque ela ensina lições de vida, de viagens, de muitas coisas, então, acho que é bem bonito que... Porque acho que outras mulheres se inspiram em outras coisas, então acho que é bem bonito que, de alguma forma ou outra, todas somos uma inspiração para outra pessoa.
Sim, e também de uma forma... e uma forma que a gente nem espera, porque, sabe, obviamente essa pergunta, você vai falar, ah, alguém famosa. Eu falo, não, na verdade não tem ninguém famosa que eu acho que tenha me inspirado tanto.
Sim, não precisa.
Tanto,
não precisa, não precisa.
Não.
E por isso, Johnny...
Uhum.
Eu quero perguntar para você. Eu decidi, tá? Porque essa, você sabe, eu falei para você que esse Deuses in the House é como season one, a primeira sessão. Uhum. Não sei como você diz.
Temporada, primeira temporada.
Temporada, obrigada, obrigada. Nossa, caras, desculpem, eu acho que meu português é melhor.
Imagina, eu que não tô nem falando português faz tempo, né? Então tô ainda me acostumando, reajustando.
Tá, Tá, essa é a primeira temporada. Então, eu decidi que se eu quero fazer uma temporada 2, eu vou perguntar a todas as diosas da primeira temporada que faz uma nominação para alguém que você acha que você quer, que você quer que eu faça uma entrevista, que eu faça uma entrevista. Assim que me tem que dizer agora quem você acha que eu posso entrevistar, que você faz a nominação para a temporada 2.
Temporada 2? Ah, mas a pessoa tem que saber falar espanhol ou português.
Sim.
Eu só consigo pensar na Priscila.
Ah, Priscila, então fala, eu já conheço a Priscila, fala pra gente que está escutando, porque eu deveria entrevistar a Priscila.
Sim. Sim, eu acho.
Porque você acha? Porque você acha
porque
que...
Porque ela acha? Porque ela também, ela é uma brasileira que nem eu, saiu do Brasil e mora fora faz anos, e fez uma vida muito diferente do Brasil. Então, tá. Acho que o que eu penso tem ela, e também independente, ela também morou na Europa e ela também, o trabalho que ela faz também, ela mudou de trabalho várias vezes. Então, eu não quero falar demais, porque se ela for entrevistada, ela que pode contar a história dela.
Tá, tá, então vou falar com a Priscila e fazer a nominação dela.
Eu não conheço bem, mas eu acho que ela tem uma história interessante pra contar.
Ah, tá, tá bom, tá bom. É, Johnny, pra gente que está escutando nós, tomara não seja só minha família, e agora acho que não vai ser minha família porque estou falando português, sim, e eles falam espanhol, tomara seja brasileiros, ou qualquer que fale português, tomara. É, tá, pra gente que está escutando, que conselho pode dar você?
Qualquer conselho?
Sim, conselho, lição de vida, algo que você quiser que a gente... Sim, que a gente saiba.
Se for alguma coisa, se quiserem uma coisa mais acionável, eu acho que... Não sei, faz uma lista de 3 coisas que você sempre quis fazer. Tipo, como se fosse um bucket list. E tenta fazer um até o final do ano.
Eu gosto disso.
Isso seria mais como uma tarefa, mas... Algum, não sei, algum, você quer alguma outra dica?
Ah, não, mas acho que isso tá bem bom. É, 3 coisas que você quer fazer, se você pode fazer antes do final do ano, perfeito.
É, tipo, alguma coisa que você sempre quis fazer. Ou, tipo assim, ou até uma coisa nova que você nunca experimentou. Não, faz. Você não sabe se você vai gostar ou não. Mas tenta. Até o final do ano. Gosto. Tem o quê? 3 meses.
Tá, gosto. Gosto totalmente. Obrigada por isso. Até eu posso... Vou tentar fazer assim, tipo, algo. Eu tenho minha lista, mas vou tentar.
Não, escolhe tá, 3 assim. Porque eu acho que assim, com 3 é mais fácil. Pelo menos, porque a gente sempre tem assim, ah, no dia perfeito eu vou fazer isso. Não. Dia perfeito é hoje. Escolhe um. Faz.
Ah, tá. Acho que tá bem bom isso. Uhum. Tá. É, agora, se a gente quer comunicar-se com você, se a gente quer saber mais da Yoni, mais da sua vida, olhar suas fotos.
E morrer de fome.
Sim. Como a gente pode encontrar você?
Então, eu estou no Instagram como @flavorjourney. Então, é FLAVOURJOURNEY. Estou soletrando porque está em inglês, de inglês britânico, né? Flavor Journey. E atualmente eu posto mais, algumas são receitas, são tecnicamente quase veganas ou vegetarianas. E também sobre comida a cultura da comida aqui de Taiwan. E também... eu tenho um blog também, mas eu não tenho atualizado ultimamente. Eu não tenho tido muito tempo para escrever. Eu ainda tenho alguns... Eu tenho alguns artigos que eu ainda não terminei de escrever. Então, atualmente, mais no Instagram. E se alguém tem curiosidade, sempre podem mandar mensagem para mim.
Ó, oh, tá. Tá bom, já sabem. Flavor Journey.
Uhum.
É... Também vou colocar aqui nas notas do episódio para que você sepa. É, eu quero agradecer muito, Johnny, porque você me inspira muito. É muito interessante que a Johnny e eu nos conhecemos porque tínhamos uma amiga aqui em comum.
Uhum.
Mas ela foi embora.
Obrigada, Cherry. Eu conversei com ela.
Obrigada, Cherry. Sim. Obrigada. Então, por isso, e acho que você é uma inspiração, não só para mim, sino para outra gente. É, como você, e como acho que a gente está ouvindo no episódio, você tem muita coisa interessante que falar com você. Então, obrigada também por fazer de novo comigo a entrevista.
Imagina, obrigada por convidar. Eu espero que isso tenha ajudado, e porque eu acho que não tem tantas vozes como as nossas para que conversam ou falam sobre isso, né? Então, ou tem muitas coisas, tipo, que a Cris fala que ela inspira, eu também não sabia que você também tinha interesse nisso. Então, acho que esse é um lindo espaço para conversar sobre esses certos temas que não é super comum.
Sim, assim, obrigada por isso, Johnny. E obrigada para todas as pessoas que nos estão escutando. E lembre que você tem uma geosa em você. E com isso terminamos nosso episódio. Recuerda que tienes una diosa en vos.
Gracias por escuchar Diosas in the House. Si te gustó el programa y quieres saber más al respecto, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como Diosas in the House, en Facebook como Diosas in the House, o puedes escribirnos a diosasinthehouse@gmail.com. Agradeceríamos nos recomendaras a tus amigas y nos dejaras tus comentarios.